informação que eu tenho é que a deputada Diana Ferreira não vai poder estar connosco. Mandaram algumas propostas de atividades que nós recebemos, mas ela não vai poder estar connosco e a deputada Joana Mortágua também não vai poder estar connosco. Acho que a deputada Carla Castro vai chegar um bocadinho atrasada e, portanto, se estiverem de acordo, eu dava início a esta reunião e depois esclarecíamos quando ela viesse o que é que se está a passar. Eu só gostava de relembrar que esta reunião foi proposta pelo PS, pelo Partido Socialista, para nós pensarmos um bocadinho e dialogarmos entre nós sobre a questão das atividades, porque já passou bastante tempo e acho que tínhamos obrigação de começar a pôr qualquer coisa no papel para as atividades. Também relembrar que nós estamos a falar de atividades até setembro do ano que vem. É claro que não é setembro, é até fins de julho do ano que vem, mas, portanto, é um período mais alargado que normal e, portanto, a intenção é tentar perceber o que é que nós gostaríamos de fazer neste tempo que está à nossa frente. Nós recebemos já algumas contribuições dos vários grupos parlamentares, recebemos contribuições do Chega, recebemos contribuições do PCP, recebemos contribuições do PSD, aliás chegaram há pouco, mas que nos chegaram para a nossa comissão, mas eu se calhar abria para tentar perceber como é que gostariam de avançar em relação a nós tentarmos finalizar as atividades da própria comissão. Não sei se o PS gostaria de...
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, antes de mais dar só uma nota, nós ainda não conhecemos a proposta do PSD, mas nós, quando propusemos esta reunião, era no sentido de tentarmos abrir o diálogo, porque, por circunstância desta legislatura, a posição que nós tínhamos sobre determinado assunto acabará por determinar o resultado dessa mesma votação e desse posicionamento. E por isso era no sentido de haver aqui também um esforço de abertura. Obviamente que esse esforço de abertura fica prejudicado pela impossibilidade de estarem presentes outros grupos com menor representação, que acaba por perder um pouco também do objetivo que inicialmente tínhamos com esta reunião, mas nós apontámos, pelo menos para uma organização baseada num método que, pelo menos para nós, era como percepcionámos o enquadramento desta reunião. Primeiramente, era perceber se, número um, faz sentido haver grupos de trabalho, ou seja, se há abertura, nomeadamente dos grupos com menor representação, que não estando aqui também torna difícil esta reflexão sobre se há abertura ou não para grupos de trabalho, ou seja, se é esse o objetivo. Pelo que nos tem parecido, não só de intervenções anteriores, como pela própria ausência nesta reunião, provavelmente haverá obstáculos a que haja um novo grupo de trabalho por uma questão de desdobramento de trabalho. Pelo menos é assim que tradicionalmente tem sido, e dada a assimetria dos grupos de trabalho, dos grupos parlamentares, perdão, parece-me que isso pode ser uma questão relevante. E a segunda tem que ver com o facto de se nós, ou seja, quantos grupos de trabalho e quantas audições, porque também há propostas de audições conjuntas, é perceber se temos uma, se temos duas, e depois, dentro disso, vermos se há margem para discutir o tema. Eu acho que, antes de estarmos a discutir os temas, se calhar temos que organizar qual é a disponibilidade que nós temos, porque senão estamos apenas a discutir matérias a vulso, sem um enquadramento de organização, não só dos trabalhos da Comissão, mas de cada grupo parlamentar, isso parece-nos que é difícil. Quanto à proposta do PSD, ainda não tive a oportunidade de ver, mas nós também gostávamos depois de poder... Eu peço desculpa, mas estava em viagem, não... É uma conferência, correto?
São duas conferências e uma visita ao
terreno. Pronto, ou seja, a perspectiva é, não é de fechar a porta, é mesmo perceber se de facto nós temos abertura, quantas é que temos, e depois tentarmos ver quais é que são os temas que surgem. Eu acho que isso era capaz de ser mais produtivo, mas nós vemos aqui também num esforço de abertura, por isso também estamos dispostos a ouvir.
Há várias atividades possíveis que estiveram no plano de atividade, nos planos de atividades anteriores, que têm a ver não só com a questão das conferências, como das audições, como dos grupos de trabalho, como das visitas que possam vir a ser feitas ou não nesse processo. E, portanto, se calhar é à volta destes quatro grandes temas, que se calhar são aqueles, eu não sei, são provavelmente aqueles que também envolvem mais trabalho para tentar organizar estas atividades. Os grupos de trabalho trabalham durante bastante tempo e, portanto, têm que ser acompanhados durante bastante tempo as suas atividades. As audições têm que ser planeadas com bastante antecedência, envolvem a vinda de pessoas que nós temos que ter a garantia e ter o tempo suficiente para convidar para poderem estar cá connosco para as audiências que queremos fazer. As conferências é exatamente o mesmo. Temos que ter tempo para poder ter a certeza que as pessoas que nós gostaríamos de ter aqui nas conferências estão disponíveis para participar nas conferências. E em relação às visitas é um pouco o mesmo, é perceber se os sítios onde nós queiramos ir visitar estão disponíveis para as nossas visitas. Se eu percebi da intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, é que nós se calhar podíamos começar por tentar perceber quantos grupos de trabalho, quantas audições, quantas conferências, quantas visitas. Eu não sei se há uma opinião em relação a isso, se querem sugerir, para depois começarmos a preencher essas propostas do Sr. Deputado Cláudio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu concordo quando falamos e quando nos preocupamos, e temos de o fazer, acho que é um dever cívico até, ou democrático, com a preocupação dos grupos parlamentares mais pequenos, que têm, efetivamente, alguma dificuldade em acompanhar, por vezes, os trabalhos, precisamente por terem poucos deputados. No entanto, também não considero, e não posso concordar, em cortar iniciativas ou deixarmos de realizar iniciativas que entendamos importantes, tendo em conta o facto de os grupos parlamentares serem pequenos e poderem não conseguir acompanhar da mesma maneira. Acho que devemos fazer todo o esforço para que estes grupos possam acompanhar, seja de agendamento, seja de horários, seja, enfim, das questões mais operacionais. Devemos fazer todo o esforço para que estes possam estar presentes. Não devemos é deixar de desenvolver atividades e iniciativas porque os outros grupos não conseguem ou têm alguma dificuldade. Portanto, nesse sentido, considero que temos que realmente trabalhar para que todos os grupos parlamentares consigam estar presentes e desenvolver e acompanhar as iniciativas que eventualmente que forem aprovadas. Em segundo lugar, no que diz respeito ao timing, eu penso que, considerando, e aliás as nossas propostas, por exemplo, para uma conferência, para duas conferências, são duas e não uma, porque estamos numa sessão legislativa muito longa, não é? Portanto, ela terá um ano e meio. É certo que esta primeira parte já está quase no final, mas estamos a falar de uma sessão legislativa relativamente longa. E considerando, vamos em hipótese considerar que as quatro propostas, umas de audiências que propostas pelo PCP, e a conferência, as duas conferências propostas pelo PSD, vamos colocar em hipótese que elas seriam aprovadas e seriam realizadas, estamos a falar de uma por trimestre, mais ou menos. Portanto, não me parece que seja assim um exagero de atividades. Em todo o caso, enfim, portanto, podemos questionar o conteúdo, podemos questionar eventualmente a proposta de temática. Agora, julgo que por uma questão de logística, penso que temos tempo e considero que não é, enfim, exagerado se pensarmos em quatro, duas conferências, duas audiências. Não me parece que seja, acho que é manter, enfim, as preocupações da educação na ordem do dia e em debate para que possamos também acrescentar às nossas iniciativas futuras.
Deixe-me só, eu só queria...
Já agora, só faltam-me os grupos de trabalho. Relativamente aos grupos de trabalho, aquilo que disse sobre as atividades, digo sobre os grupos de trabalho, é evidente que devemos conter-nos e não vamos criar grupos de trabalho de forma exacerbada. Julgo que temos que nos concentrar nas maiores problemáticas neste momento e perceber o que é que há a existir em grupos de trabalho, quais é que são realmente prementes discutir, quais é que são as maiores preocupações de educação entre as propostas que foram apresentadas. Nós queríamos apresentar uma também, se nos permitirem, mas até vai ao encontro, penso que não tenho bem a certeza. Eu julgo que o Chega falou, mas não sei se concretizou depois por escrito, o grupo de trabalho para acompanhamento da descentralização em educação.
Não.
Nós queríamos propor esse grupo de trabalho, mas isso também é discutível, claro. Se estamos a falar na hipótese de haver três grupos de trabalho, é um exagero. Temos aqui que, aí sim, a pensar, havia um anteriormente, um mais o Parlamento de Jovens, claro, esse não se coloca já em questão. Existiam dois, o Parlamento de Jovens e o de acompanhamento da educação inclusiva, obrigada Carla, que era a deputada que acompanhava o grupo de trabalho, nota-se bem, e, portanto, abdicando desse, penso que se poderá trabalhar num outro em substituição deste. Pelo menos acho que a ideia seria, no máximo, mais um grupo de trabalho além do Parlamento dos Jovens.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só um segundo, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Eu queria só dar as boas-vindas à deputada Carla Castro, dizer que nós estamos, no fundo, o que estamos aqui a tentar debater é saber se podíamos chegar a um consenso sobre o número de grupos de trabalho, o número de audições, o número de conferências, o número de visitas que a gente queira fazer, se podemos chegar a uma ideia consensual, porque... cada uma destas atividades dá muito trabalho, envolve não só o tempo dos deputados, mas também da própria comissão, e, portanto, temos que planear isto com algum cuidado para poder ver se conseguimos aí chegar. Recebemos algumas propostas que foram distribuídas, e, portanto, é nessa situação que está. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro para a sua intervenção.
Senhor Presidente, boa tarde aos demais deputados. E eu vou referir-me à questão dos grupos de trabalho e compreendo quer a posição do PS, quer do PSD, porque reconheço que não tenho experiência neste tipo de debates e de comissões e vejo que haverá aqui uma sobrecarga, porque nós pedimos dois grupos de trabalho, um sobre a indisciplina e outro sobre a burocracia. Pronto, tendo em conta que a sessão vai ser longa, portanto estamos até julho de 2023, e eu creio que se houvesse a possibilidade de fazer em alternativa, por exemplo, fazer um grupo de trabalho, e quando, eventualmente, esse grupo de trabalho chegasse a conclusões, iniciar-se outro, creio que poderia haver alguma possibilidade de se fazer isso. Portanto, nós temos uma meta que seria um grupo de trabalho, além do outro que já está do Parlamento Jovem, um grupo de trabalho, por exemplo, que ficasse até ao final do ano ou ao início do próximo ano, e depois introduzirmos outro. Eu digo isto porque nós tínhamos a ambição, enquanto partido pequeno, de discutir mais temas que para nós são nucleares para o ensino, até para diversificar um pouco mais o debate sobre o ensino. E temos aqui dois, mas não havia problema nenhum em abdicar de um deles, por exemplo, ficávamos só com, por exemplo, com a indisciplina, e tentávamos introduzir de modo a equilibrar, já vi que é complicado depois gerir a capacidade até de coordenação de deputados e de trabalho, portanto a minha ideia seria essa, tentar incluir dois grupos que, com a boa vontade de todos, pudessem trabalhar em alternativa, tendo em conta que a legislatura é longa. Eu teria muita pena se nós não discutíssemos aqui com toda a liberdade e com toda a profundidade, pelo menos a questão da indisciplina, que me parece que é uma das questões mais sensíveis, mais graves do ensino, que precisa de múltiplos olhares, e um pouco cada um de nós de alguma forma, colocar a mão na consciência e ver porque é que há uma percentagem elevada de professores a caminhar para depressões. E, portanto, tudo isso, sabemos que no plenário o nosso debate é um bocadinho mais acalorado, menos argumentado, e aqui tínhamos a possibilidade de fazer isso. Portanto, fica a minha sugestão do Chega, de tentarmos enquadrar mais do que um grupo, que um depois o outro. Muito obrigada.
Não sei se a deputada Carla.
Antes de mais, quero pedir desculpa pelo atraso, mas a tentar conciliar as diversas entidades. Eu não tendo acompanhado desde o início, mas já me percebi das posições e das posições dos diversos partidos. Eu confesso que eu tive aqui um grande conflito interior mesmo, e debati isto muito com os meus colegas sobre a não apresentação de um grupo de trabalho. Eu tinha muita vontade de apresentar um grupo de trabalho, mas eu também acho que o tema da parcimónia e o tema da sobrecarga, eu não me sentiria bem em estar a fazer uma proposta não estando na plena convicção que poderia acompanhar em profundidade todos os trabalhos. E eu acho que isso também não é correto, nomeadamente para a sobrecarga que estaria a impor aos outros. E também nessa reflexão, porque refleti muito, e posso dizer que o tema que eu tinha pensado era o tema da recuperação das aprendizagens, inclusivamente a propor com alguma regularidade, porque não, em vez de ser todas as semanas, fazer algo com um acompanhamento sistemático, porque é algo que nos vai acompanhar durante toda a legislatura e deveria ser algo que eu acho que para aqui é algo que nos preocupa a todos em dimensões diferentes e de formas diferentes, mas é algo que eu acho que é unânime em todos os partidos, que deveria ser um desígnio, não é? Para mim, eu tenho dito muitas vezes que deve ser um desígnio nacional o tema da recuperação das aprendizagens e o problema de que a pandemia trouxe, nomeadamente na desigualdade de oportunidades e nos problemas que tem em diversas faixas da sociedade. No entanto, e isto enquadra-se também até inclusivamente à questão da disciplina, por exemplo, creio que nós, para termos de discutir ou para escrutinarmos o acompanhamento de uma determinada medida, que tenha de ser pela constituição de um grupo de trabalho. Claro que um grupo de trabalho faz com que nós demos mais importância relativa, há mais visibilidade e há uma obrigatoriedade de um trabalho em continuidade, e por isso, obviamente, que tem uma dignidade diferente. Mas eu acho que isso também não nos deve obstar a não discutir nem a disciplina, nem a burocracia, que é um tema também de continuidade, nem, obviamente, a recuperação das aprendizagens. Não significa que vamos ficar alheios disto. Mas eu, no peso dos trabalhos parlamentares, optei por, e optámos na Iniciativa Liberal, por não apresentar um grupo de trabalho e por irmos gerindo ao longo dos diversos picos e também do que a conjuntura nos trouxer de sobrecarga de temas, porque infelizmente o Covid e a guerra na Ucrânia mostrou-nos muito recentemente que às vezes somos abalados pelas circunstâncias. E, portanto, ir limando através de requerimentos, através de atuações próprias, fazermos o acompanhamento dos outros temas. E optámos por isso. Sobretudo, volto a dizer, eu acho que os trabalhos parlamentares, e não querendo estender muito, todos eles têm que ter bastante dignidade e trabalho. Eu, por exemplo, eu ontem fui em representação aqui da Comissão a um programa que é extraordinário, que foi o All for Integrity. Eu ainda nem tive a oportunidade de fazer foi ontem ao final da tarde, não tive a oportunidade de fazer uma notazinha que gostaria de vos fazer. Fiquei muitíssimo bem impressionado com o resultado de toda a iniciativa, e há muitas coisas que estão a passar, mesmo do ponto de vista de satélite, digamos assim, na nossa Comissão, que eu acho que muitas vezes nós não conseguimos, eu falo por mim, não vou falar por ninguém, que eu não consigo dar a profundidade, ou que eu quero dar a profundidade e a dignidade suficiente, e, portanto, estar a proliferar muitas iniciativas, receio que depois degrada a qualidade das outras. E pronto, no meio de tudo isto, optámos por não fazer, e também vou votar na parcimónia das atividades, porque não significa estar-me a excluir das discussões dessas temáticas.
Pronto. Deputado Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, é por isso que temos optado por não fazer propostas, porque o nosso objetivo é não estar a esmagar com aquilo que for o nosso posicionamento, porque a partir do momento que apresentamos uma proposta, também retirá-la torna-se difícil. E porque também queríamos ouvir primeiro antes de estarmos a tomar uma posição. Tendo em conta aquilo que tem sido a nossa procura neste debate, e também de criar um ambiente dentro da Comissão de Organização dos Trabalhos que seja confortável para o maior número de grupos parlamentares possível, nós, parece-nos que aquilo que a senhora deputada já, da Iniciativa Liberal já referiu, assim como aquilo que foi percebido também por intervenção do PCP há algumas reuniões atrás, ainda que de forma indireta, e aquilo que eu presumo que sejam os problemas que também tem um grupo parlamentar como o do Bloco de Esquerda, faz-nos parecer que, de facto, nós temos que evitar que as nossas atividades sejam para Partido Socialista, Partido Social Democrata e Chega, e por isso acho que nós devíamos tentar ter um espaço de intervenção que fosse o mais abrangente possível. E por isso, de facto, nós, atendendo a estas preocupações, acreditamos que, para já, porque isto não é fechado, ou seja, nós durante a legislatura tivemos a constatação de que é possível e de que há algo urgente, que assim o mereça, nós podemos fazer a constituição aos grupos de trabalho, ou seja, não há nada que esteja vedado, não há uma decisão definitiva. Eu acho que, pelo menos nesta primeira sessão legislativa, até haver uma maior apreciação do nosso enquadramento, não seria de avançarmos com grupos de trabalho, porque o seu objetivo não é estar a esmagar, quer dizer, se nós estamos também a prejudicar o envolvimento dos grupos parlamentares mais pequenos, acho que se perde todo o efeito do trabalho em comissão. E por isso nós iríamos defender que não houvesse grupos de trabalho para além do Parlamento de Jovens, mas esse é uma questão operacional, pronto, acho que não temos como ultrapassar. E quanto às audições e audiências, eu acho que nós poderíamos fechar, também com base na parcimónia, um número e decidir fechar os temas até à próxima reunião, porque, como é óbvio, isto não é soma dos do PSD e dos do PCP. Nós, provavelmente, sabendo se há um espaço para isso, podemos ter que apresentar um tema. Da mesma forma que, se não houver espaço para isso, também não apresentamos tema nenhum. Por isso, também é perceber se há espaço para uma audição ou duas audiências, ou aquilo que for entendido dentro do espaço que temos. Acho quatro. É difícil nós, nas sessões legislativas anteriores, se não estou em erro, o máximo que tivemos foi uma. Mas é o histórico, pronto, mas é o histórico recente que temos. Sim, mas de um para quatro, diria que não é escalar numa proporção que talvez não seja o ideal. E como nós não vamos acabar a legislatura em julho do próximo ano, acho que nós podemos tentar encontrar um meio termo, de facto. Ou seja, se calhar não tem que ser necessariamente uma, mas também não tem que ser necessariamente quatro. E se calhar aí encontrávamos um equilíbrio que talvez pudesse, ou seja, que desse aqui também um campo de abertura e de participação que fosse mais confortável. Aquilo que eu estou a propor são duas, que me parece que casa as preocupações, e se houvesse essa abertura de podermos depois fechar o tema até à próxima reunião, porque isso também nos dava a possibilidade de fazer uma proposta. Nós temos posto um pouco também numa posição não impositiva, mas também isso não quer dizer que não tenhamos uma proposta, pelo menos, para apresentar, e pelo menos isso acho que nos poderiam dar essa margem.
Bem, se o deputado Gabriel.
É só um comentário. Eu receio é que nós esvaziemos o significado dos grupos de trabalho. Portanto, se é uma possibilidade que nós temos até para marcar o que é relevante ou o que é menos relevante na discussão sobre o ensino, e também, mas compreendo o que está a ser dito, e também nós podemos pensar isso estas questões a mais longo prazo da legislatura. Ou seja, o Chega está entre os grupos pequenos, mas ao longo destes anos nós podemos ter alguma abertura à vez. Por exemplo, se houvesse uma abertura agora, por exemplo, para o Chega introduzir o grupo de trabalho da indisciplina, nós depois, ao longo da legislatura, já tínhamos usado o nosso espaço enquanto grupo pequeno e dava abertura ao PCP, ao Bloco, por aí fora. Portanto, a ideia era também ter a preocupação de não esvaziar esta figura de debate para vermos o que é ou não relevante na perspectiva da comissão, mas também no olhar ideológico, até digo, de cada um dos campos. Quer dizer, há temas que são relevantes para um campo, não são para o outro, isto pode e deve ser ponderado. Obrigado.
Não, gostaria de intervir.
Sim.
Para fechar, sim.
Não, eu peço desculpa, não queria, é só porque, como interpelou o posicionamento dos grupos de trabalho, também para clarificar uma questão. O grupo parlamentar do Partido Socialista tem votos suficientes para aprovar também as suas prioridades políticas, e por isso o esforço de abertura não significa que haja também um esvaziamento daquele que é o nosso posicionamento ideológico e posicionamento aqui na comissão. E por isso acho que é preciso também encontrar um intermédio, porque nós estamos dispostos à abertura, mas não estamos dispostos a abdicar do nosso posicionamento, não é? E por isso, acho que não sei se é exatamente a tónica correta, porque nós fazemos cedências ao não propormos um grupo de trabalho sobre a matéria que nos parecer mais conveniente. Não é? Também acho que é importante percebermos isto. E parece-me que o esforço de abertura que aqui existe, convém não esquecer que nós continuamos a ser o grupo maioritário e que isso tem uma representação também política. E nós não estamos a exercer isso para dar margem de abertura. Agora, também acho que é preciso evitar o polo oposto, que é de achar que nós não temos que ter posicionamento sobre as matérias que estamos aqui a discutir. Acho que aquilo que estamos a tentar fazer é casar essas perspectivas. Se for possível, tanto melhor. Mas convinha não haver equívocos quanto a isso, porque nós continuamos a ter posicionamento político, continuamos a ter propostas. Nós apenas não trouxemos as propostas até agora, porque uma proposta que nós trouxéssemos significaria que iríamos votar a favor, que não iríamos retirar, porque não teríamos que o fazer. E se o fizéssemos, automaticamente, tudo o que propuséssemos era aprovado. É só por isso que nós mudámos o posicionamento. Por isso também só para tentar explicar-lhe a nossa perspectiva. Mas pronto, era só isto. Também não queria alongar muito o tema.
A senhora deputada Cláudia André tinha pedido a palavra.
Muito obrigada. Bom, que fique claro que o PSD defende a existência de mais um grupo de trabalho. A temática é discutível, mais um grupo de trabalho. Aliás, como estava a dizer, nós ainda não propusemos, por escrito, já o fizemos agora aqui verbalmente, gostaríamos de fazer uma proposta para acompanhamento da descentralização para os municípios, que é um assunto que neste momento está em cima da mesa. Se em modalidade até ao primeiro semestre de uma forma, a partir do segundo semestre, eu nem sei se isso é possível, por acaso, mas se for, também temos essa abertura. Agora, que fique claro que nós defendemos a existência de mais um grupo de trabalho. E que também fique claro que até à data os grupos parlamentares mais pequenos não foram impedimento de não existir grupos de trabalho. Temos o exemplo do CDS, que nestes últimos dois anos tinha 4 ou 5 deputados, não recordo bem. Tínhamos o CDS e o CDS, que era um grupo, que era um grupo parlamentar mais pequeno, participava em todos nos grupos parlamentares, aliás, nos grupos, peço desculpa, nos grupos de trabalho que existiam. E, portanto, estava tanto no Parlamento Jovem como estava também no da Inclusão. E de forma ativa e inclusiva, e conseguia organizar-se. Portanto, acho que a questão de termos grupos de trabalho pequenos sempre existiram. Os grupos parlamentares pequenos, aliás, sempre existiram. E, enfim, dentro da sua organização interna, conseguem ou não acompanhar. Mas eu repito, se nós, na anterior legislatura, tínhamos 2 grupos de trabalho e todos os partidos conseguiram acompanhá-los, independentemente da sua dimensão, julgo que neste momento não se deve deixar de ponderar um grupo de trabalho, mais um, além do que existe, porque existem grupos parlamentares mais pequenos, mas isso sempre existiu, não é a democracia que o diz.
Eu acho estranho a substituição do PSD, porque assim, o Partido Comunista é o PS, e o PSD que está a propor esmagar os partidos mais pequenos.
Não, o PSD não está a propor esmagar coisa nenhuma, pelo amor de Deus, mas o PS na anterior legislatura esmagou o CDS, foi?
Mas o PS não tem nada a dizer.
Está bem, mas o que é facto é que existia. Reparem, o Bloco de Esquerda neste momento tem 5 deputados, como tinha o CDS naquela altura. A Iniciativa Liberal tem tantos deputados, ou o Chega tem tantos deputados, como tinham o Bloco de Esquerda e o PCP na altura. Mais coisa, menos coisa, mais ou menos um, portanto. Sim, portanto, isso é a nossa posição, é esta. O PSD, e a do PSD é esta. Não estamos a esmagar ninguém, pelo amor de Deus. Então, agora, porque propomos um grupo de trabalho que desenvolve uma certa temática... Não estou a ver onde é que isso pode esmagar. Atenção, e existem trabalhos desde terça-feira às 8 da manhã até sexta-feira às 6 da tarde. O horário de trabalho que nós temos aqui é este.
O exemplo portanto, esse modelo não é inclusivo dentro daquilo que é a representatividade da Assembleia da República. É o facto de estarmos a fazer uma reunião de mesa de fundadores que é uma hora antes da nossa reunião, que estava marcada antecipadamente, e que não tem cá dois grupos parlamentares.
Mas, senhor deputado, mas isso acontecia já antes. A Ana Rita Bessa, que era do CDS, também não conseguia estar em todo o lado.
Bem, posso.
Não, mas estou-lhe a dar um exemplo em como isso não foi problema até agora e agora passa a ser problema. Não consigo perceber porquê.
Posso,
sinceramente, desculpe lá.
Posso dar a palavra à senhora deputada Carla.
Então, em relação à posição em concreto do número de grupos de trabalho, eu optei, e reitero, por não apresentar, e eu expliquei numa lógica de parceria e de fundamentação, porque o tema que escolheria seria a recuperação de aprendizagens, mas eu entendo que eu não vou excluir, colocar esse tema em cima da mesa por diversas vias parlamentares, que não a essência do grupo de trabalho. Posto isso, eu acho muitíssimo bem que hajam 2 grupos de trabalho, portanto, para além do Parlamento Jovem, que haja outro. Por exemplo, em relação ao tema da descentralização, é um tema no qual nós votaremos claramente a favor, porque, isso dentro de uns temas consensualizáveis, por exemplo, dentro do apelo que também que estava a fazer, um dos temas que para nós é muito importante é a descentralização e a autonomia das escolas. Portanto, até acrescentaria esse ponto e desde já fica já uma sugestão, portanto, sendo a mesma sugestão do PC, mas é um tema que nos é bastante caro. E, portanto, com todo o gosto, que não só acho que tem a dignidade suficiente para ter, importância suficiente para ter um tema e acompanhando ao longo da legislatura, certamente que não só na Futura Metafora, como participaremos com toda a dignidade que o tema merece e que o nosso trabalho parlamentar assim o exige. Pronto. E, portanto, só para esclarecer também que não é estar, sobretudo, a retirar do esmagamento que fala, é verdade, eu acho que é importante procurarmos uma parcimónia, mas nós estamos todos aqui, obviamente, também para fazer o melhor das nossas funções. Eu acho que, no meu caso em concreto, da recuperação das aprendizagens, acho que conseguirei resolver de outra forma. Mas, nesse caso em concreto, por exemplo, até fica já a sugestão de incluir também o tema da autonomia.
Eu gostava de usar este exemplo, o que aconteceu exatamente agora, para fazer a seguinte proposta. Eu acho que todos estão de acordo que, se calhar, não devíamos ter os olhos maior que a barriga e tentar fazer muita coisa, porque nós não temos tempo para fazer muita coisa. Estamos todos de acordo em relação a isso. Eu acho que o que faria sentido é que os grupos parlamentares apresentassem propostas, cada um deles, já tivemos aqui várias propostas, e se calhar com temas que pudessem ser, como é que eu lhe ia te explicar? Este tema, por exemplo, que depois pode ser acrescentado qualquer coisa e tornou-se um bocadinho mais vasto e tornou-se mais interessante, é um bom exemplo de uma ideia que não tem que ser circunscrita de uma forma muito fechada, mas que pode ser aberta e, portanto, dar outras oportunidades para discutir e para envolver os outros partidos políticos que estão representados nesta comissão, de maneira a que as propostas que cheguem possam depois ser ou alargadas ou tornadas mais estreitas, para que depois possamos decidir, de uma forma democrática, quais são aquelas, as audições, as conferências, as visitas, que os grupos parlamentares gostariam de apoiar. Acho que isso faz algum sentido, a gente chegar aqui com propostas, se calhar não demasiado fechadas, de maneira que possam ter o apoio dos vários grupos parlamentares nessa abertura. E, portanto, eu não sei se isto é uma proposta que faz algum sentido. Penso que faz sentido, porque nós, no fim, vamos ter que votar. Não é? Quer dizer, não estamos numa democracia, vamos ter que votar. Se houver a possibilidade de haver temas que pudessem a priori ser mais abertos para poderem envolver o interesse dos vários grupos parlamentares, eu acho que isso faria sentido, fazer um esforço nessa direção. Acho que faria algum sentido, não é? Porque esta reunião foi decidida para tentarmos falar um bocadinho, um pouco na maneira como vamos avançar. E acho que esta possibilidade de, numa próxima reunião, chegarmos aqui com propostas concretas dos vários grupos parlamentares e a gente depois, à volta dessas propostas, até podemos juntar duas ou podemos constrangir uma ou outra, mas fazer qualquer coisa que pudesse com material já em cima da mesa. Era uma proposta que eu não sei se estão de acordo, Sr. Deputado. Tiago Estevão Martins.
Sim, Sr. Presidente, parece uma boa proposta. Ou seja, há uma consensualização então dos partidos presentes de haver um grupo de trabalho e as propostas que existem, vou citar porque eu não creio que tenham todas chegadas por escrito e é apenas para sintetizar, para ver se não há nenhum equívoco. Descentralização por parte do PSD, autonomia pela Iniciativa Liberal, mas foram dois temas, a autonomia e a recuperação de aprendizagens foram temas que o autonomia depois casou com a... Okay. O Chega seria burocracia e indisciplina, os temas propostos. Pronto, nós iremos reunir e iremos ver se conseguimos conciliar alguma das nossas perspectivas.
Não é só os grupos de trabalho, eu gostava também de discutir as conferências, as audições.
Sim.
Quer dizer, para que a gente numa próxima reunião possamos ter já uma ideia mais concreta daquilo que vão ser.
Quantas
Eu fiquei com a ideia de que, se calhar, aquilo que nós fazíamos antes da pandemia seria uma forma razoável de olhar para estas questões. Eu já não me lembro quais eram, já não me lembro, Teresa, mas eu acho que tínhamos, eu acho que nós tivemos sempre duas ou três audiências alargadas, três, estava a dizer ali. Portanto, se a gente fosse à procura daquilo que foi o antes da pandemia, eu se calhar até ia sugerir que a gente apresentasse mais ideias e depois pudéssemos até afunilá-las numa próxima reunião, juntamente com as propostas que vierem dos vários partidos, e que os partidos não se sintam inibidos em relação a apresentar propostas, porque a gente depois pode perfeitamente... A ideia de ter uma proposta que possa não ser muito restritiva e pode ser um bocadinho mais alargada, acho que faz sentido, não é? Porque aí vai ao encontro também do interesse de vários grupos parlamentares que possam ter preocupações que vão para além daquela muito específica da proposta que está a submeter. Não sei se estamos de acordo com esta ideia. E portanto, o que eu lhes pedia, se calhar, é se pudessem nos enviar antes da próxima reunião, não vamos discutir isso hoje à tarde, como é óbvio, não dá tempo, mas para a próxima reunião, se a gente pudesse ter uma ideia já que discutimos isto, não sei se querem rever as vossas propostas ou se querem pensar nelas de uma forma mais alargada, mais restritiva, acho que faz sentido pensar, agora que já tivemos esta discussão, voltar com, no papel, já propostas específicas para estes quatro grandes áreas: grupos de trabalho, audições, conferências e visitas. Nós costumávamos organizar todos os anos um café de ciência, e que funcionou, durante a pandemia não funcionou muito bem, porque foi tudo por vídeo, mas é uma forma também de trazer a sociedade cá, os especialistas em várias áreas, e eu se calhar também, eu próprio irei propor uma ideia para um café de ciência, Nesta legislatura. Também é uma forma interessante de trazer os deputados para falar com os especialistas, se estiverem de acordo. Senhora deputada, tinha pedido a palavra.
Na sugestão que estava a dar para organizarmos em termos de conferências, audiências, grupos de trabalho e falta-me um...
E visitas.
Acho uma área importante, parece-me também para já arrumar, são temas que gostaríamos de abordar, não é? Não sei se eventualmente se focaram nisso, há um tema que nós não deveríamos deixar cair do ponto de vista da relevância, porque nós depois podemos compensar até, digamos assim, a não existência do grupo de trabalho, a dar uma maior visibilidade através, por exemplo, destas conferências para debatermos um tema, não é? Por exemplo, não fizemos o grupo de trabalho sobre este tema, mas poderemos fazer algo temático para fazer a tal reflexão sobre essa área. Poderia ser aqui uma forma de conciliar estas vertentes. Nesse sentido também, há um tema que acho que nós não deveríamos deixar cair da importância, que é do ensino especial. Eu acho que isso é algo que nos deveria continuar ensino especial. Acho que não deveríamos deixar cair esse tema. E um outro que eu creio que ainda não foi abordado e que eu acho que também temos tido muitos debates sobre este tema, sente-se a preocupação e a necessidade das entidades, que é o acesso e o financiamento do ensino superior. Eu acho que é importante também, até como própria comissão, darmos, porque temos os primeiros ciclos, temos o ensino superior, temos a ciência, acho que deveríamos procurar um equilíbrio entre estas vertentes nas temáticas depois, entre as visitas e as conferências que fizermos, e acho que dentro dessa busca de equilíbrio, por um lado, o ensino especial e o acesso e financiamento do ensino superior, acho que são temáticas que nos deveriam dar alguma visibilidade.
Manda isso por escrito.
Fica o meu compromisso, mas fica também já em reflexão.
A ideia, por exemplo, de que algumas destas fossem complementares, não é? Quer dizer, sim, que uma audiência pudesse ser complementar de uma conferência, por
Exatamente,
exemplo.
Sim.
Podia ser interessante, sim, se nós explorarmos, sim, isso, quer dizer, não, tornar a questão um bocadinho mais aberta e complementar, sim, com vários instrumentos que estão à nossa disposição. Para também alargarmos eu estou a pensar em voz alta, não é?
Concordo muito, e por isso é que também esta minha ideia, independentemente de depois de enviar por escrito, falarmos nestes temas já ajuda-nos a ver onde é que pode haver esta plataforma comum, sim, não é? Para fazer dentro dessa sinergia, temas que nos interessam a todos e que poderemos aqui, sim, sim, democraticamente, mas procurar estas visões. Ok, muito obrigada.
Estamos conversados. Eu agradeço a vossa participação e temos 3 minutos. Peço desculpa. Terminamos. Estou em reunião. Quem é? Ah, olá. Eu estou na comissão, desculpa. Eu posso te ligar daqui a bocadinho, aí, daqui a 2 horas, mais ou menos. Para este número. Ok, então até já. Já respondi.
Okay.
E eles ficaram de me mandar para o meu e-mail pessoal os cartões de embarque.
Ah, está bem.
Para a ida, para a volta, eles se calhar vão ter que me enviar.
Eles, entretanto, também vão contactar o embaixador lá.
Eu percebi. Sim, sim.
Quero ficar com esta documentação assim?
Já não. Se calhar não vais. Não, eu depois. Depois de juntar tudo, Teresa, eu se calhar daqui a 2 ou 3 dias venho buscar.
Tem que ser amanhã. Na quinta-feira não estou cá. Tá, mas eu posso deixar
ficar com.
Está bem.
Eles depois me entregarem na quarta-feira.
Qualquer jeito.
Eu ter a papelada toda junta. Olá,
bom
dia. Será que a gente vai ter alguma coisa no próximo dia?
Portanto, para o próximo plano de atividades, para a próxima reunião, podemos pôr uma coisa a dizer plano de atividades? Um ponto?
Perfeitamente.
Na reunião. Na reunião dos coordenadores outra vez.
Sim, não.
Na reunião. Fala-se só plano de atividades.
Exatamente.
E no plano.
Exatamente.
Discute-se plano e grupos de trabalho.
Sim, tudo. A gente discute as atividades todas que querem fazer. E eu vou enviar a minha proposta para o Café de Ciência.
Ok.